Tem ele.
É, ele chega depois, né?
Ele então não... é assim. É, nada bem, mas nada bem, por enquanto,
era
o Sampaoli, né? No Galo.
Era o Cuca. Era o Cuca, o Sampaoli chega logo depois. É muito blá 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 também, né? Esses caras são espertos, são inteligentes, eles jogam muito pra torcida, porque como a nossa ouvinte chamou a gente de hipócrita, é, as pessoas gostam de ser enganadas, entendeu? Os caras são encantadores de serpente, sabe? Sabe,
sim, encantadores de serpente? Às vezes quer ouvir algo.
É isso, é. E aceita, você sabe o que é aceita, né? Aceita, acompanha.
Tudo. Deixa eu ver a chegada faz. Do Palmeiras. Sousa girou, bateu à direita do Goininho de fundo. Tiro de meta pro Atlético bater com um jogador a mais. Ó, Hulk no banco, por exemplo. Não tava bem o Hulk. Vai, não tava bem, é verdade, mas tá no banco.
Hulk já se prepara ali com a camisa 7, já está na beira do campo, só esperando para entrar. Atlético Mineiro vai fazer a sua primeira mudança no jogo.
Agora o Brasileirão Série B, o Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Sirijá. Vem pro campo de ataque, a equipe do Galo domina na entrada da grande área pela ponta esquerda, Dudu de primeira para Arana. Arana volta, jogada pela meia esquerda, Vitor Hugo girou pela ponta direita para Igor Gomes, passa da bola, vem pro contra-golpe o Verdão, pode matar o jogo, hein? Andreas Pereira pela ponta esquerda, é de novo para Vitor Forque na velocidade, ele encara a marcação do Saravia, vem por dentro, Saravia no bote. Limpo, Saravia tira, volta para Andreas Pereira, para Vitor Roque, Juan, a contenção, tira mais uma de perna esquerda, Asga e Gorgomes por dentro, para Dudu um pouquinho mais atrás para Bernat, tenta puxar o contra-golpe, equipe do Atlético Mineiro. Bernardo pela ponta esquerda, 18 minutos jogados do segundo tempo, o Flamengo está vencendo por 1-0 o Ceará. O Palmeiras está vencendo o Galo aqui na transmissão da Bandeirantes, 2-0, mas não é o suficiente. No futebol da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil, em 86.3, pegando legal. Bernard dentro da grande área, não consegue o domínio, está nas mãos de Carlos Miguel Bueno.
Bernard tenta fazer a tabela com o Rony, não consegue fazer a parede, acaba sobrando na pequena área. Carlos Miguel se adianta mais do que todo mundo, fica com a bola e já recomeça o jogo.
Que futebolzinho do Galo, hein, Quesada?
É, fraco, né? Fraco. Realmente, o Atlético perdeu aí o rumo. Precisa remontar esse time, repensar o futebol, repensar se continua com esse técnico ou não, né? E até repensar se o Hulk deve permanecer ou não, né? Essa é a pior temporada do Hulk nesses últimos anos, né? Você vê, 21 ele fez 36 gols, 23 aquela dupla com o Paulinho. Os caras fizeram 83 participações nos 92 gols. 2024 também, até que foi um ano bom aí de Hulk e Paulinho juntos, mas hoje, nesse ano de 2025, sem o Paulinho, acho que não é coincidência, o futebol do Hulk caiu muito, muitíssimo.
Mudou, entendeu?
Mudança no Galo.
Entra o número 7, Hulk, sai o número 26, Saravia.
Hulk, Bernard, Rony, Dudu. Oh. O ataque do Galo. Gostou?
Eu acho que tem que ser arrojado nesse momento, né? Tá jogando com uma a mais. Pra que um cara a mais na defesa? Tira um cara de defesa e coloca um cara de ataque. Ainda apesar da minha crítica aqui, o Hulk é o Hulk, né, meu? O Hulk de repente pode ajudar a fazer alguma coisa aí, né? Fazer um gol, colocar o Galo novamente na partida.
Diz que obra o jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 37ª rodada. Penúltima do Campeonato Brasileiro, Belo Horizonte, Arena MRV, 20 minutos jogados do segundo tempo. Atlético Mineiro 0, Palmeiras com jogador a menos desde o fim do primeiro tempo 2, Palmeiras 2. Na Bandeirantes, o QG de Esportes e no Maraca, fala Pedro Cohen.
19 minutos do segundo tempo no Maracanã, segue Flamengo 1, Ceará 0. Com esse resultado, o Flamengo vai sendo campeão brasileiro de 2025.
Bandeirantes! Martelli.
Fala.
Cartão amarelo para o goleiro Carlos Miguel por cera. E lembrando também, o Hulk fez 2 gols no Palmeiras na partida do primeiro turno. 2 gols de falta. O jogo acabou em 2-2.
Placar de 2-0 para o Palmeiras. Desce para o campo de ataque, a equipe do Galo. Escapa do Mira pela meia direita. Volta jogado um pouquinho mais atrás, centralizado. Igor Gomes pela meia esquerda para Vitor Hugo para Arana. Arana para Dudu. Vem buscar a jogada para Igor Gomes. Cercando a grande área do Palmeiras, que tem um jogador a menos. Só da Galo no segundo tempo. Placar de 2-0, entretanto, é 2-0 para o Verdão. Igor Gomes pela meia esquerda para Arana na quina da grande área. Trabalha pela ponta esquerda para Dudu. Pedala, balança, Dudu para cima da marcação. Perdeu espaço, quina da grande área. Não tem ninguém. Ele busca alguma opção, vai Dudu. Dudu ameaçou bater no gol, girou, puxou para a perna esquerda, escapou do primeiro, do segundo. Vai abrir a jogada na canhota para Arana, dominou. Ninguém cruza, mas ninguém chuta. Falta para Igor Gomes. Igor Gomes para Hulk, Hulk para meia esquerda. Parece o time da CESP, da Band Rádios. Ninguém chuta no gol. Vem pela meia esquerda, Hulk. Hulk, esse sim, medou, bateu no gol. Carlos Miguel em dois tempos. Tem que chutar no gol, Bueno.
A bola fica rodando, rodando, rodando. Parece até partida de handball o que a equipe do Atlético Mineiro tem feito. Mas o Hulk pegou com a sua perna esquerda, deu um balaço para cima do Carlos Miguel, que em dois tempos consegue fazer a defesa tranquilamente, Matheus.
Leandro Quezada, metade do segundo tempo. E aí, Quezada?
É, o Carlos Miguel tirou meio que uma onda do Hulk, né? Foi um chute fortíssimo, mas muito centralizado, facilitando ali a defesa em dois tempos do goleirão da equipe do Palmeiras. Ah, o jogo tá aberto. Palmeiras tá vencendo, mas está fazendo o tempo passar, não é? Vamos ver a hora que o jogo acabe para também se encerrar esse martírio, né?
Placar de 2-0, o Palmeiras está vencendo o jogo, desce para o campo de ataque, o Galo, cruzamento, passa na entrada da pequena área, vai para fora. Em linha de fundo e tiro de meta pro Palmeiras aí, Bueno.
É isso mesmo, o Bernard pela ponta direita tentou o ataque, viu o Hulk se aproximando dos zagueiros do Palmeiras, faz o lançamento, não consegue achar o camisa número 7, apenas tiro de meta para o Carlos Miguel, que acaba de ser cobrado pela arbitragem para efetuar a cobrança de tiro de meta mais rápido.
A Braspress é a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Ouvinte da Bandeirantes no tradicional dial de São Paulo em FM 90.9, na faixa estendida em 86.3, no youtube.com/radiobandeirantesoficial. Pega legal para todos os cantos do Brasil. Pega do legal! youtube.com/radiobandeirantesoficial, galera na live. Aqui já foi também, hein? É o Galo tentando mostrar alguma coisa pro torcedor, com todo respeito ao ouvinte da Bandeirantes, jogando pela torcida mesmo, porque no Campeonato Brasileiro não vai cair, não vai para Libertadores, vai jogar uma Sula, que perdeu inclusive, não vai cair, e o Palmeiras só esperando o fim de jogo, né? Palmeiras só esperando o fim de jogo desde que foi expulso o Piquerez aos 44 do primeiro tempo. Futebol da Bandeirantes nessa noite de quarta-feira. Carlos Miguel dentro da grande área, quebra para o campo de ataque. Vai subir para tocar de cabeça, briga por ela. Vitor Roque, ele ganha no corpo. Vitor Roque pede a falta, o árbitro para o jogo. É impressionante como o Vitor Roque é bom, hein? E cava uma falta do lado esquerdo, inteligentíssima. Importante para o Palmeiras, hein, Bueno?
É isso mesmo, 12ª falta para a equipe do Palmeiras cobrar. Andreas Pereira já vai se aproximando da bola. Ninguém no ataque do Palmeiras, somente Vitor Roque e Andreas Pereira à frente do meio campo.
Placar de 2-0 para o Palmeiras. O Atlético Mineiro está perdendo o jogo. Falta para o Verdão na meia esquerda. Andreas Pereira sem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. 25 minutos jogados deste segundo tempo. Eu quero saber a situação no Maraca. O jogo está confortável para o Flamengo ou não? O jogo ainda está 1-0 para o Flamengo ou não? Se não tiver, né? Se não tiver, a audiência Bandeirantes vai te matar, Pedro Cunha.
Não, Martelli, mas está sim, viu? 24 minutos do segundo tempo agora, segue 1-0 para o Flamengo. O Flamengo vai fazendo um jogo tranquilo nesse segundo tempo, sabe que não precisa mais do resultado, então vai só controlando 1-0.
Mas 1-0 não é perigoso ainda não, Quezada? 1-1, por exemplo, Ceará empata o jogo. Tem campeonato.
É, claro. Eu acho que é mais perigoso o Flamengo-Ceará do que esse jogo aqui, Atlético e Palmeiras, e o Palmeiras tomar dois gols do Galo. Pode acontecer, porque é uma partida de futebol e tal. Mas o Carlos Miguel também tá no jogo, né? Tá muito seguro o Carlos Miguel, né?
Mas a boa partida.
Boa partida.
Mais cedo, o Rogério Assis trouxe a vitória do Santos para cima do Juventude. Fora de casa, Neymar anotou 3. Neymar fez Santos 3, Juventude 0. O Internacional flerta e muito com a Série B. Perdeu por 3-0 para a equipe do São Paulo na Vila Belmiro. O Corinthians também perdeu por 2-1 para a equipe do Fortaleza. Vem para o campo de ataque o Galo. Escapa da marcação e escarpa. Perna esquerda na bola, bateu no gol. Na trave, a bola não entra. Uma pancada do Scarpa no pé da trave direita do Carlos Miguel. Passou dos 2 metros e 4 de Carlos Miguel. por pouco ela não entra no gol, lambe a outra trave e vai-se embora em linha de fundo, tiro de meta pro Palmeiras, Bueno.
Na tentativa de sair jogando, Emiliano Martínez acaba perdendo do jogo de corpo para Hulk, que deixa a bola com Scarpa e de longe, ele não se importou a distância, só chutou, a bola por pouco não entra no gol de Carlos Miguel, que mesmo com 2,04 metros de altura, não conseguiu alcançar. 2,04 metros não foram suficientes, mas para a sorte do goleiro palmeirense, a trave abençoou ele neste chute de Gustavo Scarpa, Martelli.
Só foi o comentarista falar que o Carlos Miguel tá seguro e tal. A trave salvou o gigante goleiro palmeirense que já estava vendido no lance. Olha o Galo.
Galo de novo para o campo de ataque, cruza rasteiro, Fux, toca de cabeça para fora do gol. À direita do Carlos Miguel, Galo bem no jogo, escanteio, Atlético Mineiro na ponta esquerda, aí Bueno.
Quarto escanteio para o Atlético Mineiro na partida e o Kelvin não consegue marcar o Dudu. Mais uma chance do Atlético Mineiro, dessa vez Scarpa na bola.
Cobrança de escanteio, curtinho, Scarpa para Arana, entrada da grande área, bateu no gol, travado de novo. Travado de novo, Fux põe em novo, escanteio na ponta esquerda pro Galo.
Quinto escanteio do Galo na partida, Gustavo Scarpa mais uma vez na bola.
Bate curtinho para Bernard, Bernard para Igor Gomes, levanta na segunda trave, a bola viva na grande área, emendou, bateu no gol, Rony. Se estica inteiro, Gustavo Gomes. Com a perna direita ele tira, rebote ainda do Galo, Hulk bate no gol, escanteio. Pressão do Galo, escanteio agora na ponta direita, Hulk na bola, Bueno.
O Carlos Miguel está fazendo uma ótima partida, mas a defesa do Palmeiras tem sido uma verdadeira muralha para frente da equipe do Atlético Mineiro. Emiliano Martínez no chão fez sinal de troca, Martelli. Deve vir reforço no Palmeiras para a segunda etapa, mas Emiliano Martínez, Andreas Pereira, todos eles ficando na frente da bola, sem deixar com que o Atlético Mineiro marque. É chance pro Galo, Hulk na bola.
Bola de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganha em bônus de R$5.000 na contemplação do seu novo Tena. Simule em consórcio vw.com.br e consulte as condições. É o garoto?
Isso mesmo, vai entrar o camisa número 43, Benedetti, e sai machucado o 32, Emiliano Martínez.
Pô, quantos zagueiros nós temos aí?
Atualmente a gente está com Gustavo Gomes, Murilo e Benedetti. E o Fux?
São quatro zagueiros, hein? Quatro zagueiros, Leandro Quesada.
É, bom.
Gostou?
É, o time tá ganhando, fecha, né?
Tem o que fazer, né?
Estilo Abel, né? Baliza zero. Agora o Carlos Miguel tá no
momento, pressão, hein? Do Galo pra cima do Palmeiras, é, hein? Escanteio pro Atlético Mineiro bater na ponta esquerda, 29 minutos jogados, querendo o primeiro gol, cobra essa rasteira, entrada da grande área, Igor Gomes tentou colocar a bola no meio da área, corta a marcação, volta na meia direita, insiste Hulk pra cima da marcação do Jefté, pedalou, balançou, escapou da marcação, ameaçou, bateu no gol, girou, bateu no gol, explodiu no Gustavo Gomes, vai sobrar Rony, gol do Atlético, gol do Galo, na pressão do Atlético Mineiro, um monte de levantamento para o meio da grande área, Hulk escapa da meia direita, vem para dentro, ele bate no gol, desvia no zagueiro, bate no outro zagueiro. Ela se oferece na entrada da pequena área, ao lado direito, sobra para Rony, ele se atira contra a bola no carrinho. Se eles haviam disputado uma feia, agora foi bonito pro Rony, por baixo, no duelo, ele, Carlos Miguel, tira a bola com a mão esquerda, os dois no carrinho, explode no corpo do Rony, entra no gol, na marca dos 30 minutos jogados do segundo tempo, o Galo diminui, agora em Belo Horizonte, Rony. Atlético Mineiro 1, Palmeiras 2, Lucas Bueno.
A lei do ex vive e ela está presente no jogo Atlético Mineiro e Palmeiras. Rony, que já foi campeão tantas vezes com a camisa do Palmeiras, marca para o Atlético Mineiro em uma disputa de bola em que Carlos Miguel consegue fazer a defesa. Mas como o Rony se jogou, ele não tinha mais como parar. Então Rony pega a bola mais uma vez e coloca ela dentro da rede. Depois de uma sequência de 4 escanteios seguidos para a equipe do Galo, em uma defesa que estava de baliza zero, com 4 zagueiros, o Galo consegue furar a muralha palmeirense e abre o seu golzinho, ficando apenas um gol de diferença da equipe do Palmeiras, que tem que segurar se ainda tem um sonho, mesmo que pequeno, de ser campeão brasileiro.
Olha, o árbitro, não sei o que ele está vendo ali, possível falta, alguma coisa no lance. Você viu algo, Quesada?
Nada.
Toque de mão do Rony, talvez?
Não, eu estou revendo aqui, vou rever mais uma vez. É, nada, para mim nada. Para mim um lance normal.
Vai provar, hein?
É.
Anulado o gol. Toque de mão. Toque de mão do Rony.
Isso
braço
mesmo.
Direito.
Ali na disputa com o Carlos Miguel, na hora que ele se joga, no que a bola volta, ela pega na mão do camisa número 33 e entra no gol do Carlos Miguel.
Sabe o que eu acho que pegou aí, Quesada? Ela ia pra fora do gol, ela não ia entrar, ó. Ela não ia entrar.
Sinceramente, nessa imagem eu não vi mão nenhuma do Rony, tá? Pra mim não é conclusivo, mas os caras veem coisas que...
Olha lá, Quesada. Mão direita dele, ó. Pegou, Quesada. No antebraço do Rony, acho. Acho que no antebraço dele. Quem é que tá no VAR aí, Bueno?
Na cabine do VAR, nesse momento, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul.
Braço direito, né? É, como é gol de mão, aí não dá, né? Só se fosse o Maradona, né? Mas assim, aí não se olha, não se observa a intenção do jogador, né?
Não é
até
mais esse.
Porque tem um movimento natural, o cara tá caído ali, o que ele vai fazer? Vai enfiar a mão aonde? Não tem onde.
Eu,
né,
acho que se tivesse pego no corpo dele, na mão, próximo, tipo assim, já tava indo pro gol, sabe? O juiz não ia anular.
Isso.
Já tava indo pro gol.
Isso.
Como ela iria pra fora, e aí pega na mão, entra, aí eles anulam.
Essa imagem é claríssima, eu não tinha essa imagem, agora eu revi, tá certo ali.
2 para o Palmeiras, 0 para o Atlético Mineiro, 33 jogados, portanto, anulado o gol de Rony. 33 minutos jogados deste segundo tempo. Motopeças de qualidade na carta, conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também motopeças na carta, pode contar.
Ceará.
Jogo está parado, 33 minutos jogados deste segundo tempo. Vitor Roque está reclamando, jogo parado, falta marcada para o Galo bater no campo de defesa pela meia direita. Você curtindo no microfone da Bandeirantes, na FM 90.9, na faixa estendida 86.3. Pegando legal para todos os cantos do Brasil. Igor Gomes recolhe no círculo central do gramado, ele cruza a fronteira, mete a bola do lado esquerdo. É para Arana na ponta esquerda, ainda mais aberto para Dudu. Dudu abandona a ponta, vem por dentro, ergue a cabeça, busca espaço, busca alguma opção. Dudu não tem ninguém, encosta curtinho, perto dele, recebe a bola, escapa. E o Scarpa na ponta direita, boa bola para Hulk. Hulk escapou da marcação do Jeff Tebbott, batendo gol, entrada da grande área. Demorou demais o Hulk para soltar a bola. Tenta descer o contra-golpe, o Palmeiras lançado. Vitor Roque na meia esquerda, rasga o zagueiro do Galo. Toca de cabeça. Jefté, que categoria, hein? Por dentro para Andreas Pereira. Ele cruza a fronteira na ponta esquerda. Volta a jogada para Vitor Roque. Estava em posição irregular. Andreas Pereira foi na bola. Sai com bola e tudo. Lateral para o Galo bater no campo de defesa. Ao lado direito, bola para a equipe do Galo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Daqui a pouco tem um apito final no microfone da Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume a Bandeirantes. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 31ª rodada em Belo Horizonte, Arena MRV. Relógio marca 35 minutos jogados do segundo tempo. Atlético Mineiro 0. Palmeiras 2, QG de Esportes da Bandeirantes, pode falar, Pedro Cohen.
Os jogos de hoje foram muito importantes para a briga contra o rebaixamento, Martelli. O Bragantino venceu Vitória por 4-0, o Fortaleza venceu o Corinthians por 2-1, o Santos venceu o Juventude por 3-0 e o São Paulo também venceu o Internacional por 3-0. O Z4 tem Vitória, Internacional, Juventude e Sport nesse momento.
Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha em bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Vai de Volkswagen, Palmeiras para o campo de ataque, desceu, Luigi entrou em campo, hein? Luigi está em campo, Palmeiras desce para o campo de ataque, entrada da grande área, Jefté ganhou, lançou na cara do gol, Luigi acabou de entrar, vai fazer o gol, bateu no canto. Gol! Na boa descida do Palmeiras, antecipação cirúrgica.
mágica do Jefté. Ele escapa de dois, vai como uma flecha na diagonal da ponta esquerda por dentro. O Luiz acabou de entrar em campo, pede a bola, recebe dentro da grande área, nas costas da marcação. Luiz, o garoto, Luiz, o garoto, na cara do gol, erga a cabeça, chapa a bola no canto inferior esquerdo da meta do Everson. Aquele abraço, tá no gol, a estrela de Abel. Luiz tinha acabado de entrar no jogo, para esse alviverde pulsar, estremecer e vibrar, um jogador a menos, mas à disposição de 10 de Luiz. Palmeiras amplia na Arena MRV. Luiz, o primeiro toque na bola, o primeiro toque no gol. Agora Atlético Mineiro 0, Palmeiras 3, Lucas Bueno.
O garoto tem estrela, Pedro Martelli. Numa jogada em que o Hulk não consegue dividir com o Jefté, consegue o ataque. E no primeiro toque de bola, Luiz já marca para o Palmeiras. Luiz, que é cria da base, é cria da academia, consegue uma ótima jogada pela ponta esquerda e dá um chute sem chance para o goleiro Everson, que fica rendido no lance. O Palmeiras pode não sair com o título dessa temporada, mas os garotos da base com certeza renderão frutos nos próximos anos, Martelli.
Leandro Quesada, o Galo com um jogador a mais durante o segundo tempo inteiro, num erro de saída de bola. Inclusive, até agora eu não entendi se foi o Alan Franco que errou essa bola. Acho que foi, né? O Bueno faz sinal de positivo. Toma 3 em casa, Leandro Quesada.
É um chocolate, né? Um chocolate. O jogo poderia ter esquentado se o gol do Rony não fosse marcado com o braço, né? Poderia ter esquentado. E aí, rapidamente, o Palmeiras foi lá, deu a resposta, saiu o Vitor Roque e o garoto Luigi fez um golaço numa belíssima atuação, num belíssimo passe do Jefté. Matou o jogo o Palmeiras, mas é a vitória do anticlímax, né? Uma vitória que não vai valer absolutamente nada em termos de título.
Galo vem para o campo de ataque, Scarpa bate no gol, manda para fora direito e linha de fundo. Tiro de meta pro Palmeiras e só isso. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Viu, fios e cabos elétricos, tem que ser a mais premiada do Brasil. Se é seu, pode confiar. Maracanã vivendo os últimos instantes de um brasileiro indefinido, hein? Até o momento, um brasileiro indefinido. Mas se tiver o apito final, acabou, né, Pedro Cunha?
É isso aí, Martelli. 37 minutos do segundo tempo, segue 1-0. Não tá com muita cara de que as coisas vão mudar lá no Rio de Janeiro, não, viu, Martelli? Parece que vai terminar assim e o Flamengo vai ser o campeão brasileiro.
E vem Palmeiras de novo. Luiz saiu na cara do gol, desceu de cabeça, vai sobrar a soça. Luiz bateu na trave, a bola não entra. Como explicar a zaga do Galo? O Sousa escora de cabeça, não. O zagueiro antes dele. Recua e deixa o Luiz na cara do gol. Dessa vez ele muda o canto, pega no pé da trave e não entra, Bueno.
O Palmeiras pode até estar com um a menos, mas o Luiz entrou com vontade de 10. E nesse jogo, nessa segunda jogada do atacante do Palmeiras, ele, ao invés de chutar com a perna direita, optou pelo outro lado, optou pelo outro canto. E com a sua perna esquerda chuta, a bola bate na trave e é falta para o Palmeiras. É Verdão no ataque, Maté.
Falta para o Palmeiras bater pela meia esquerda. Andreas Pereira levanta lá para o meio da grande área. Quarta marcação do Galo, não sai. Sai sim. Linha de fundo, escanteio. Palmeiras na ponta direita aí, Bueno.
É o terceiro escanteio do Palmeiras na partida. Andreas Pereira se aproxima para fazer a cobrança com 40 minutos de jogo. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 0, Matheus.
Pode contar com alta performance e segurança. Pode contar com amortecedor HG na Cata. 3, Palmeiras 0, Atlético Mineiro. 40 minutos jogados desde o segundo tempo. É o brasileiro, 37ª rodada. Só falta mais um. Flamengo está vencendo o jogo pelo placar de 1-0. 40 ali no MRV, 39 no Maracanã. Flamengo sendo campeão brasileiro. O Palmeiras que largou o segundo Abel Brasileirão antes do Grêmio. O Palmeiras que largou o Brasileirão antes do Grêmio. Vive hoje o drama de uma vitória indiferente. Escanteio pro Palmeiras na meia direita, vai pra cobrança. Andreas Pereira levanta na segunda trave, sobe pra tocar de cabeça, a zaga bota em escanteio. Escanteio pro Palmeiras, mais um lá na ponta direita aí, Bueno.
Quarto escanteio para a equipe do Palmeiras na partida. E Martelli, só para informar, 13.878 pessoas na Arena MRV nesse momento, o pior público da história da Arena MRV. Antes tinha sido contra o Flamengo, depois da final da Sul-Americana, com 18.321 presentes, pior público da história da Arena MRV.
Escanteio pro Galo bater, o melhor escanteio pro Palmeiras cobrar lá pela ponta direita, levantamento, vem, corta a marcação, tira do círculo central, volta, jogada para Sussa, levanta para o meio da grande área, Gustavo Gomes sobe, toca de cabeça, tá nas mãos de Anderson. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiantes distribuídas no país. Acesse Abraspress.com. 41 jogados. Já Ricardo Capriotti chega. Tá dando farol alto. Chegando no microfone da Bandeirantes. O apito final na Bandeirantes. Falaremos do campeão. Será do Flamengo. Galo pela ponta esquerda. Dudu cruza rasteiro para o meio da grande área. Corta a marcação. Tira. Volta para a equipe do Galo. O Atlético Mineiro insiste. Igor Gomes levanta para o meio da grande área. Para ninguém. Como é que pode um time com um jogador a mais durante um segundo tempo inteiro? Claro que não é qualquer time do outro lado, é o Palmeiras, mas não consegui, com exceção do gol anulado de mão e a bola da trave do Scarpa, não consegui mais de duas chances e não consegui fazer um golzinho, hein, Quesada?
É, no segundo tempo o volume ofensivo do time do Atlético foi maior, né? O Palmeiras praticamente passou esse tempo todo aí se defendendo e tentando colocar em prática um possível contragolpe. E aí pegou a defesa do Galo de calça curta e o Luigi ampliou para 3-0. Mas enfim, dava para imaginar que a postura fosse essa. Agora, o Galo não fez ofensivamente um jogo ruim. É que faltou a bola entrar e o Carlos Miguel realmente foi o melhor jogador nesse segundo tempo da partida.
E vem mudança, Martelli. Sai o camisa 10, Scarpa, para a entrada do número 25, o Gabriel Menino.
Escanteio pro Galo bater na ponta direita, tem pressa, Bernard faz a cobrança, encara a marcação, Menino escapou de perna esquerda, cruzou na segunda trave, o toque de cabeça no gol, na trave de novo, volta a jogada, Arana isolou. É, Carlos Miguel, a estrela tá brilhando, hein? Duas na trave, quando sai o gol é anulado, as outras ele faz a defesa, queima a roupa, não é definitivamente a noite do Galo, e era o Rony, hein, Bueno?
Como já diz o ditado, né? A sorte acompanha os competentes. Carlos Miguel foi extremamente competente na noite de hoje e foi abençoado com duas bolas na trave e um gol anulado. O Rony querendo fazer gol contra o seu ex-clube, mas a trave impediu ele dessa vez.
Rony, Dudu, Scarpa,
Gabriel Menino, Vitor Hugo, Patrick também, que está lesionado.
Os que entraram são cinco. Meu Deus, hein? É a filial.
E tem o Caio Paulista no banco.
É a filial do Palmeiras, o Galo, hein? Escanteio pro Palmeiras bater na ponta direita, 44 minutos jogados. O torcedor do Verdão quer saber o que é que está acontecendo no estádio do Maracanã. Tempo e placar de jogo no Maracanã, pode falar, Pedro Cohen.
42 minutos do segundo tempo, o Flamengo segue vencendo pelo placar de 1-0. Lembrando que com esse resultado, mesmo com a vitória parcial do Palmeiras em Minas Gerais, o Flamengo é o campeão brasileiro.
Já vem Ricardo Capriotti no apito final do microfone da Bandeirantes do Maracanã. Flamengo faz a parte dele, vence por 1-0, só espera o fim do jogo. Quem diria, hein? Mas quem diria, 4 dias e 2 títulos. 4 dias e quase 100 milhões só em premiação de títulos para o Flamengo. Fora as conquistas esportivas, hein? E quarta-feira o Flamengo já vai ter no Catar. É o time mexicano, né? O Cruz Azul?
Isso, dia 10, Cruz Azul e Flamengo se enfrentam pelo Intercontinental de Vigas.
É o Intercontinental. Se bobear numa dessa aí, vão antecipar, com certeza. O Flamengo vai jogar sábado. E se eu sou o Felipe Luiz também, eu mando a galera antes, viu, o Quesada? A última rodada.
Essa é a ideia.
Molecada, né, o Quesada? Não precisa nem ficar o Felipe Luiz.
Não, desnecessário. E manda o time mais cedo pra lá, né? Viagem cansa.
Viaja tipo, ó, sexta-feira. Entendeu? Escanteio pro Palmeiras bater na meia esquerda, levantamento pro meio da grande área, sobe a placa. 45 jogados, vamos até quanto, Bueno?
Vamos até 50 minutos, 5 minutos de acréscimo.
Atlético Mineiro pro campo de ataque, desce na ponta direita, Rony domina a linha lateral da grande área, pedala, balança, volta, jogada pra Bernard, perde a bola, o Palmeiras parece que agora tá com a mesma quantidade de jogadores, Galo pregou, impressionante. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviço zero, Grupo Souza Lima. Arana domina a entrada da grande área, meia esquerda, Zulu. Tiro de meta pro Palmeiras, reclama Carlos Miguel que deixaram ele chutar no gol. Ô, Quesada, pergunta pra
diga,
você.
Diga, Martelli.
Você vai fazer o planejamento do Galo.
Sim.
para o ano de 2026, você reformula o elenco e mantém Sampaoli na ideia de quem trouxe o Sampaoli, ou você muda o Sampaoli?
Bom, não está sobrando grana lá no Galo, né? Eu olharia principalmente os altos salários, faria aí uma rapa e traria...
Renova com o Hulk? Se pegar grana?
Acho que já deu com o Hulk, viu? Já deu.
E o Hulk tem mercado, hein?
Tem mercado. E mudaria o técnico. Eu acho que o Sampaoli não combina mais com o Galo.
É a folha salarial inflada.
Altíssima.
Mas muito inflada. E o resultado em campo não reflete.
Isso.
Certo?
Pra jogar o que ano que vem? Tá fora da Libertadores, né?
Deixa eu ver a chegada do Atlético Mineiro. Aí, ó. Aí você vê.
Caraca.
Aí você vê. Dá nem vontade de narrar. O cara invade a grande área. Tá na disputa. É o, me parece, o Vitor Hugo, o zagueiro.
Juan,
o zagueiro. Tem uma carga por trás. Ele pula. E pede o pênalti. Tô achando que os jogos vão terminar simultâneos, hein? Lá no Maraca ele deu mais três. Tá 45:30 lá, aqui 47:20. 2 minutos e meio lá, com 2:40 aqui, hein? O Flamengo vai sendo campeão brasileiro de 2025. O Palmeiras está vencendo o jogo pelo placar de 3-0, mas é indiferente. Não serve para nada a vitória do Palmeiras. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 47, quase 48 minutos jogados deste segundo tempo. Por enquanto, o Galo vai perdendo por 3-0 e vai vendo o Palmeiras vencer. E o Palmeiras vai vendo o Flamengo vencer, que vai vendo o título brasileiro. O Flamengo vai ser campeão brasileiro de 2025. 46,5 no Maracanã. 48 jogados. 48 jogados na Arena MRV. O Hulk tentou agora encobrir. O Carlos Miguel passou à direita e o Carlos Miguel faz um olhar para o Hulk e diz, ó, a minha cabeça, ele fez assim, ó, a minha cabeça bate no travessão. Mas, ô Carlos Miguel, se ela vai no gol, você tinha tomado, viu? Você tinha tomado o gol, Carlos Miguel. Tudo bem que tirou uma onda ali, mas você tinha tomado o gol. Tinha entrado. Quanto que tem a trave e o travessão? Você sabe, ô Lucas Bueno?
Eu posso pesquisar aqui, mas
é, bom,
é,
né?
Um pouco menos que 2 metros. É um pouco mais do que
2,11. Não sei se é... Faço ideia também. Tipo de metragem que a gente deveria saber. Acho que é o quê? 2,1? 2,15?
É, não chega a 3, é 2 e...
Porque o Carlos Miguel tem 2,4. Acho que dá uns... Enfim. É embaçado. Fala, Pedro Cunha.
2,44 de altura, 7,32 de largura.
Boa. Pô, calma, tem 40 centímetros aí, ó. Pedro Cunha no plantão esportivo da Bandeirantes. Vai terminar o jogo na Arena MRV, 49 minutos, 47,5 no Maraca. A 30 segundos de terminar o jogo, o Flamengo ser campeão brasileiro. Na Arena MRV tem tiro de meta o Galo. O juizão do Maracanã já está olhando para o relógio. Vai subir o hino do Flamengo. O Flamengo vai ser campeão brasileiro. 47,50, vamos até 48. Aqui na Arena MRV, 49,30 vai terminar, não serve para nada. Não serve para absolutamente nada. A vitória do Palmeiras, a não ser garantir a segunda colocação. O Palmeiras vai fazendo uma grande partida. Termina o jogo no Maracanã. Sobe o hino do Flamengo. O Flamengo é campeão brasileiro de 2025. Termina o jogo na Arena MRV. Galo 0, Palmeiras 3. Faz a lição de casa os dois. O Flamengo é campeão brasileiro, 1-0 para cima do Ceará. Em 4 dias o Flamengo fatura Libertadores e, para a explosão do Maracanã, fatura o Campeonato Brasileiro. Flamengo campeão brasileiro. E tem um detalhe, na galeria dos maiores campeões brasileiros, quando fatura esses dois, Flamengo e Palmeiras, temos uma diferença. O Flamengo mostra sua força ganhando o Brasileiro e ganhando a Libertadores da América. Uma fumaça vermelha toma todas as arquibancadas do Maracanã. Termina o jogo na Arena MRV e o Flamengo é campeão brasileiro. Toda a festa do Mengão no apito final da Bandeirantes, para escutar os personagens, para escutar Abel Ferreira, para escutar os jogadores do Palmeiras. E também as explicações do Galo. Na Bandeirantes, o apito final é seu. Vai, Ricardo Capriotti.
Vamos lá, Pedro Martelli, porque tem campeão na noite desta quarta-feira. Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Data que marca mais um título do Flamengo como campeão brasileiro. Que dobradinha, hein? Libertadores e Brasileiro na mesma temporada. É o Mengão! E que festa no Maraca! Maracanã lotado, lotado, lotado! Torcedor rubro-negro fazendo a festa, comemorando o título do Flamengo. Não deu pro Palmeiras. O Abel Ferreira jogou cedo demais a toalha no Brasileirão. Por isso, com uma rodada de antecedência, o Flamengo comemora o título. E vai agora com tranquilidade para a Copa Intercontinental, já com os dois títulos garantidos para, quem sabe, muito provavelmente contra o Paris Saint-Germain, lutar pelo título pela Copa Intercontinental. Flamengo, campeão brasileiro de 2025, pode comemorar, torcedor rubro-negro. Aliás, a grande, a gigantesca massa rubro-negra no Brasil e no mundo. Aqui em São Paulo, com tanta torcida do Flamengo, né? Com muitos torcedores do Mengão, comemorando aí, celebrando a conquista desse grande clube, desse grande time, de um elenco espetacular. Não tá jogando tudo o que pode, é verdade, né? Hoje podia ter amassado um pouquinho mais o Ceará, mas fez o suficiente para vencer, garantir o título e comemorar mais um título. Festa rubro-negra no Maracanã. Lembrando que o Palmeiras também venceu o Galo 3-0, jogo que o Pedro Martelli transmitiu aqui na Bandeirantes, mas não resolveu nada, não é? O Palmeiras está brigando aí, é pelo vice-campeonato brasileiro. Atenção, já vem Lucas Bueno trazendo a palavra do técnico Abel Ferreira em instantes do apito final, com o gabarito do jogo, as notas da partida, todo o trabalho da reportagem Bandeirantes para a vitória do São Paulo contra o Internacional, para a derrota do Corinthians contra o Fortaleza e a vitória do Santos contra o Juventude. Vitória que deixa o Santos muito perto da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas agora, tá pronto pro melhor em campo, o craque estrela Bete Bandeirantes? Aí, Queçada!
Olha, Capri, eu gostei muito do Carlos Miguel hoje, viu? Embora o Palmeiras tenha feito 3-0, Carlos Miguel fez umas grandes defesas aí no segundo tempo, teve sorte, né? Um grande goleiro tem que ter sorte também, né, Capri?
Peraí, Lelê, deixa eu abrir o craque, então.
Ah, tá, desculpa.
Aí você já discorre sobre o tema e já lança o seu voto, pode ser?
Claro, claro. Já antecipei.
Então vamos... vamos lá então, Michel Lopes, o craque Bandeirantes, o craque Estrela Bet Bandeirantes, de Palmeiras 3, Galo 0.
O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro, prêmios que te colocam no topo.
Então agora sim, vamos lá, discorra sobre o tema o seu voto, Queçada.
O Capri, eu estava dizendo aqui, né, o Carlos Miguel fez uma partidaça, mas um grande goleiro, além de grandes defesas, precisa ter um pouco de sorte também, né? Foram 3 bolas na trave que o Atlético teve no jogo, né? No primeiro tempo, as duas, uma com o Bernard, aquele chute no travessão, e no segundo tempo, mais duas também, Scarpa e Rony. É meio esquisito, né? Votar num goleiro depois que o time faz 3-0, mas o Carlos Miguel foi muito bem no jogo. E esse placar de 3-0 mostra que o Palmeiras, nos momentos em que ele chegou até o ataque, ele teve um aproveitamento perfeito, quase perfeito, né? Porque teve uma bola na trave também do Luiz, poderia ter sido o quarto gol. Então eu vou votar no Carlos Miguel. Uma partidaça do Carlos Miguel numa vitória de anticlímax que não valeu absolutamente nada, porque o Flamengo já é campeão brasileiro, está fazendo uma grande festa no Maracanã, Capri.
É isso aí, grande festa do Rubro Negro, festa do Flamengo no Maracanã. E aqui, no apito final, a gente vai falar mais, claro, dessa conquista do Flamengo e de todos os outros jogos que movimentaram essa penúltima rodada do Brasileirão. Na volta, na abertura do apito final, Pedro Coin vai fazer um balanço, jogos, os resultados e tudo o que rolou nesta quarta-feira do Brasileirão. Continuem conosco, sigam por aqui, vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Até já.
Jornada Esportiva.
Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Libertadores no Disney Plus, essa final promete. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre em campo, dá tudo certo. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. Consórcio VW.com.br. E Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo.
Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, 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 futebol!
Apito final, na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo.
Júnior Alonso sai jogando no campo de defesa para a equipe do Galo. Júnior Alonso volta para Vitor Hugo. Pressionado, perdeu. Roxel na cara do gol, driblou o goleiro, bateu errado, botou fraco Lopes. Já tinha ensaiado, né, Galo? Sai mal, Vitor Hugo. Recebe o passe de costas pro gol. Ele girou, não viu que estava chegando o Vitor Roque na bota. Bate a carteira dele. Ele sai na cara do gol. Vitor Roque bate em cima do Everson. Everson salva. Flaco Lopes. O centroavante do Verdão. Tapinha de primeira para Veiga. Veiga volta a jogada para Gustavo Gomes. Gomes de perna direita quebra para o campo de ataque. Lança nas costas de Arana. Arana tocou de cabeça mal. Falhou. Alan dentro da grande área. Ganhou, bateu no gol. Gol do Palmeiras! De novo a zaga do Galo, mal. Mal, Guilherme Arana. Lançamento de Gomes na entrada da grande área. O Arana tocou de cabeça. Se ele deixa passar, vai em linha de fundo. Ela fez a parábola, subiu. Alan não desistiu. É da base. Tem vontade. Acredita o garoto. Ele vai pra cima dela. Domina no peito. Palmeiras pro campo de ataque. Desceu. Luiz entrou em campo, hein? Luiz tá em campo. Palmeiras desce pro campo de ataque. Entrada da grande área. Jefté ganhou. Lançou na cara do gol. Luiz acabou de entrar. Vai fazer o gol. Bateu no campo. Descida do Palmeiras, antecipação cirúrgica do Jefté. Ele escapa de dois, vai como uma flecha na diagonal da ponta esquerda por dentro. O Luiz acabou de entrar em campo, pede a bola, recebe dentro da grande área, nas costas da marcação. Luiz, o garoto, na cara do gol, ergue a cabeça, chapa a bola no canto inferior esquerdo da meta do Everson. Aquele abraço, tá no gol, a estrela de Abel. Luiz tinha acabado de entrar no jogo, para esse alviverde pulsar, estremecer e vibrar, um jogador a menos, mas à disposição de 10 de Luiz. Palmeiras amplia na Arena MRV. Luiz, o primeiro toque na bola, o primeiro toque no gol. Agora Atlético Mineiro 0,
Palmeiras 3, Lucas Bonet.
Tá aí o Pedro Martelli, os três gols que fizeram o placar da Arena MRV, a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro por 3-0. E no apito final, às 11 horas e 34 minutos, nós vamos falar bastante dessa noite de gala do futebol brasileiro, a penúltima rodada do Brasileirão. Enquanto segue a festa lá no Maracanã, jogadores, comissão técnica e muita gente lá no gramado do Maracanã comemorando o título do Flamengo, o Pedro Coin vai contar pra gente os jogos, os resultados e a classificação nesse momento do Campeonato Brasileiro, e olhando principalmente lá pra parte de baixo da tabela, né? Porque lá em cima já está resolvido, o Flamengo já é campeão e agora restam aí os dois times que serão rebaixados no fim de semana e vão se juntar à Juventude Esporte. Fala aí, Pedro Coin.
Vamos lá, Capri, com certeza. Começando às 7 horas com Bragantino e Vitória. Em Bragança Paulista, o Massa Bruta venceu por 4-0. Chegou a empurrar o Vitória para a zona do rebaixamento. O Fortaleza, no mesmo horário, venceu o Corinthians por 2-1 lá no Castelão. Depois, meia hora depois, às 7h30, o Santos visitou o Juventude e com 3 gols de Neymar, venceu por 3-0. Depois, às 8 horas, com transmissão da Rádio Bandeirantes também, o São Paulo venceu pelo mesmo placar, o Internacional 3-0, gols de Sabino, Mike e Luciano. Às 8 horas, o Bahia venceu o Sport por 2-0, o único jogo dessa rodada, Capri, Bahia e Sport, dessa quarta-feira, melhor dizendo, que não valia muita coisa, né? Valia apenas o Bahia tentando se colocar aí na zona de classificação direta para Libertadores. Depois, às 9h30, com transmissão da Rádio Bandeirantes, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-0, e o Flamengo venceu o Ceará por 1-0 e é o campeão brasileiro de 2025. Chega a 8 títulos reconhecidos pela CBF: 80, 82, 83, 92, 2009, 2019, 2020 e 2025. Se iguala ao Santos com 8 títulos. O Palmeiras segue sendo o maior vencedor de campeonatos brasileiros com 12 títulos. E na era dos pontos corridos, o Flamengo se junta a Corinthians e Palmeiras como os três maiores campeões. Todos têm 4 títulos, o Flamengo em 2009, 2019 e 2020 e agora 2025. Vamos passar, Capri, pela tabela do Campeonato Brasileiro, que já tem um campeão, é o Flamengo, 78 pontos, ainda tem uma partida para fazer. O vice-líder é o Palmeiras, tem 73 pontos. O Cruzeiro é o terceiro colocado com 69, o Mirassol tem 66, fecha o G4. O quinto colocado, que vai direto para a Libertadores nesse ano, é o Fluminense, tem 61 pontos. E o Bahia, que venceu o Sport, é o sexto, tem 60. O Botafogo é o sétimo, tem 59 pontos. E o São Paulo tem 51, é o oitavo colocado. O Bragantino é o nono, tem 48 pontos. Logo atrás, o Corinthians, décimo colocado com 46. 46 pontos tem também o Grêmio, décimo primeiro. O Vasco da Gama é o décimo segundo, com 45, mesma pontuação do Atlético Mineiro, décimo terceiro. O Santos é o décimo quarto, tem 44 pontos. O Ceará é o décimo quinto, com 43 pontos. E saiu da zona de rebaixamento com a vitória sobre o Corinthians, o Fortaleza, décimo sexto, tem 43 pontos. Então o Z4 agora tem Vitória, décimo sétimo colocado, com 42. O Internacional tem 41, é o 18º, o Juventude já rebaixado tem 34 e o Sport Recife já rebaixado e já lanterna do campeonato tem 17. Capri, só para dar aqui as probabilidades de rebaixamento que o Departamento de Matemática da UFMG fez aqui, ó. Sport e Juventude já tem 100%, já estão rebaixados. O Internacional chegou a 81,8% de chance de rebaixamento na próxima rodada. O Vitória tem 66,7%, o Fortaleza tem 38,5% de chances, o Ceará tem 10% e o Santos, com a vitória de hoje, foi para 2,8% de chance de rebaixamento, Capri.
Muito bom, aí os números atualizados do Campeonato Brasileiro, faltando uma rodada e a definição agora dos dois times que serão rebaixados no Brasileirão. Vamos lá, Quesada, quero ouvi-lo aí como foi essa vitória do Palmeiras, já tem o gabarito e daqui a pouquinho todo o trabalho da reportagem Bandeirantes. Para Vila Belmiro, para São Paulo Internacional, para Alfredo Jaconi, para Juventude e Santos e lá para Arena Castelão, para Fortaleza e Corinthians. Vamos lá, Quesada!
É, o Palmeiras hoje pilhado, né? Mais pilhado do que no jogo da final da Libertadores da América, né? Hoje o Palmeiras entrou com uma vontade que eu particularmente não vi no jogo contra o Flamengo. Tudo bem, vai, vamos lá, é uma decisão contra um adversário melhor, jogando fora do país, né? Mas o Palmeiras, ao longo da temporada, fez bons jogos na Libertadores, atuando fora também, né? É claro que há uma diferença enorme, gigantesca, abissal se você comparar Flamengo com o Atlético Mineiro, né? Nem vou comparar, acho que nem deveria ter começado o meu comentário falando sobre isso. Mas eu estou falando de vontade mesmo, né? Porque mesmo enfrentando um adversário bem mais forte, que é campeão da Libertadores e hoje foi campeão brasileiro oficialmente, o Palmeiras poderia ter mostrado uma pegada diferente, poderia ter tentado atacar, né? Como fez hoje e tal, né? E aí, diante de um Atlético, o Palmeiras começou muito bem o jogo, em 20 minutos já estava vencendo pelo placar de 2-0, com gols de Flaco Lopes e o Alan, com falhas defensivas, não é? Presentes que foram dados pelo Galo e que o Palmeiras se aproveitou muito bem. Depois desses dois gols, o segundo gol foi precisamente aos 21 minutos, o Palmeiras dá uma retraída, o Galo tenta insistir ali com algumas jogadas, com o Igor Gomes chutando, Carlos Miguel salvando, Rony dando uma bicicleta, aí tem a expulsão do Piquerez, tem o Bernard chutando no travessão. O Galo até que conseguiu, não é, tirar, depois daqueles 21 minutos, o domínio que era amplo e muito claro da equipe do Palmeiras. Mas sem a qualidade, não é, e sem a precisão para tentar pelo menos diminuir o placar e voltar no segundo tempo com 2-1 atrás do placar, mas um resultado que seria um resultado até para tentar buscar um empate, algo que não veio. Mas o Galo volta no segundo tempo, Capri, muito bem, tanto é que aí é que eu elejo o Carlos Miguel como o melhor em campo, né? Aos 10 minutos o Carlos Miguel fez duas sequências incríveis de defesas nos chutes do Dudu e do Arana, né? Aos 27 o Scarpa chutou a bola, explodiu no travessão. Aí o Carlos Miguel, que já estava batido no lance, teve sorte, é bom a gente destacar. Aí o Rony faz o gol, a bola bate no braço, você pode também depois falar sobre esse tema. A minha primeira impressão é que não tinha tocado, mas depois apareceu uma imagem, ela é conclusiva, realmente fez certo o árbitro, com a ajuda do VAR, de anular aquele que seria o primeiro gol da equipe do Galo. E aí logo na sequência, 3-4 minutos depois, não é? Depois da checagem, o Luigi entra no lugar do Vitor Roque, Ale, e recebe um passe perfeito do Jefeté e fecha o placar 3-0 para a equipe do Verdão. Foi isso que aconteceu no primeiro tempo e no segundo tempo da partida, e a vitória incontestável do Verdão nesta noite. Uma vitória que não valeu absolutamente nada, Ricardo Capriotti.
Capri. Boa, vamos ouvir o Abel Ferreira, você já completa também, e depois já com o gabarito. O técnico do Palmeiras já está falando lá na Arena MRV. Vamos lá!
Acrescentar o que eu disse ao longo do ano e, sobretudo, o que a Presidente falou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes.
Tudo bem, Abel? Nicolete da ESPN. Agora o campeonato já está decidido. Como é que se avalia o ano do Palmeiras, depois de agora olhando o que aconteceu na Libertadores, o campeonato, desde o Campeonato Paulista? E você acha que precisa de muitas mudanças para o ano que vem? Esse ano foi um ano de reformulação.
Precisa, mas não é no Palmeiras. Precisa de mudanças, mas não é no, sim, Palmeiras.
Aonde?
E vocês sabem o que eu estou a falar. A mim só me enganam que eu quero. Eu só quero dizer aos nossos torcedores o seguinte. O Palmeiras é um clube diferente e especial. E eu, mais do que tudo, sou um treinador de relações. Mas a mim só me enganam que eu quero. Hoje aconteceu um lance dentro do campo, exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Sim, perdemos. Sim, fomos vice. Aliás, este ano fomos vice quase em todas as competições. Mas vocês viram aquele beijo que eu dei na medalha? Aquele foi um beijo na medalha e no símbolo do Palmeiras. Tenho orgulho de estar no Palmeiras e ser palmeirense. Não há asteriscos. Ganhamos, perdemos, jogamos mal. Mas tenho um orgulho de ser do Palmeiras. Não há asteriscos nos nossos títulos. Nós jogamos dentro do campo o máximo que conseguimos. E concordo com a nossa Presidente. Quantas vezes vocês me ouviram dizer que ia ser contra tudo e contra todos? Quantas vezes vocês me ouviram dizer que depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou? A mim só me engana quem eu quero. Tenho orgulho, orgulho em ser treinador do Palmeiras. E vou voltar a dizer aquilo que disse várias vezes. O dia em que vocês sentirem que eu não represento o Palmeiras à altura da grandeza do Palmeiras, eu não quero receber nem mais um real, um real, em relação ao meu trabalho aqui. Serei sempre solução para o Palmeiras. Mas por aquilo que aconteceu e que nós vimos ainda hoje, vocês viram o Fabinho que não jogou mais este ano, o Fabinho do Red Bull, não jogou mais. Viram? Para os nossos torcedores, a mim, só me engana quem eu quero. E eu tenho um orgulho imenso em ser palmeirense, em ser treinador do Palmeiras. Eu não beijei aquela medalha por acaso. E todos vocês ouviram o que eu disse ao presidente da Conmebol. A nós ninguém nos despenalizou, o Andréas, porque levou um cartão amarelo por um lance que não era para amarelo. Ninguém despenalizou o Andréas, lembram-se disso? Pronto, o que eu quero dizer é o seguinte: parabéns ao Flamengo, foi o vencedor desta competição, foi o vencedor da Libertadores, tem um excelente elenco, tem um excelente treinador, é um clube muito bem organizado. Mas eu tenho orgulho, muito orgulho, nos vices que tive e que tenho por tudo aquilo que nós fizemos. Eu sei o que é que nós fizemos e vocês viram o mesmo que eu. Será que uma expulsão condiciona o resultado de um jogo? Não sei.
Abel, Giovana Oliveira, da Rede TMC. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo de hoje, especificamente, principalmente em relação ao Atlético, que você encarou sobre vários protestos da torcida, você ouviu as vaias, as críticas, também foi vice-campeão de campeonato continental, em que o Palmeiras conseguiu aproveitar tanto esse momento delicado, mas principalmente a bola aérea. O segundo gol do Alan foi principalmente em relação a isso. Queria que você falasse um pouco e analisasse esse duelo de hoje, que é essa goleada do Palmeiras.
Por isso é que eu acho que a nossa vida tem realmente que ser preenchida por mulheres. Eu acho que todos vocês entendem que hoje era um jogo onde trazíamos as cicatrizes do último jogo. O jogo onde uma equipa que queria ganhar e não foi capaz de pôr em campo aquilo que sabe e pode. Mais do que perder, porque uma coisa é perder, outra coisa é ser perdedor. Uma coisa é perder, outra coisa é ser perdedor. Esta equipa perdeu, mas não é perdedora. Eu entendo que muita gente queira dizer o segundo lugar é ruim, está tudo arrasado, nada presta. Mas hoje, mais uma vez, demos prova daquilo que esta equipa mostrou ao longo deste ano, enquanto nos deixaram. Porque há coisas que controlamos e outras que não controlamos, como foi o caso de hoje. Chegamos aqui com as cicatrizes, alguns jogadores ainda a sangrar. Entre aspas, eu disse aos jogadores que não reconhecia a minha equipa com bola, porque nós perdemos o último jogo com bola. É verdade que alguns dizem que nós não chutamos nenhuma vez à baliza, mas se nós formos ver o expected goals, x goals, o Palmeiras teve mais do que o Palmeiras, do que o Flamengo. Mas não jogámos bem com bola e, portanto, havia aqui um sentimento de orgulho ferido, de caráter, de mostrar que esta equipa, mesmo tendo tido esta reforma toda ao longo do ano, entraram 7 jogadores no início do ano, 5 jogadores a meio, com lesões e tudo, fomos capazes de estar sempre a competir. Tivemos a vantagem deste campeonato em 3 pontos à frente. Não fomos capazes de segurá-lo, mas eu não posso dizer que depois de tudo aquilo que aconteceu, e posso-vos perguntar ou perguntem quanto tempo demora a reformulação, quanto tempo demora a reformulação de um time, e nós competimos e lutamos até ao fim para ganharem todas. Hoje acho que foi inequívoco e claro a nossa superioridade. O Piqueires primeiro disputa a bola e depois, mas o VAR conseguiu chamar e entendeu, foi para vocês viram a falar no final com o árbitro. Falei no final da Libertadores com o árbitro e o árbitro disse-me que não houve intensidade. Eu perguntei-lhe se ele não viu as marcas nas pernas do Fux. Não viu porque não quis. E depois, a partir daí, com 2-0, com menos um jogador, com pouco tempo de recuperação, fomos uns verdadeiros guerreiros. Ajustámos a estratégia naquilo que tinha que ver para o segundo tempo. E a verdade é que ganhámos com toda a justiça. Podemos ter feito mais um ou dois golos. Acho que os jogadores voltaram a mostrar aquilo que são capazes. E parabéns aos meus jogadores. Lutámos em várias frentes, mas só levámos a medalha de vice.
Abel, Thiago Maia do Podfute. Mais uma temporada